Podemos dar início à nossa segunda parte da reunião. Agradeci aos seus deputados do Partido Socialista que tomassem os seus lugares. Nós vamos seguir a mesma grelha da audição anterior. Vamos ouvir agora a Comissão de Negociações dos Contratos com o Grupo Ascendi e Euroscout. É uma audição na sequência do requerimento do Partido Socialista. Agradeço muito ao Dr. Francisco Soares, que vem também com os outros membros desta comissão, Dr. Ernesto Ribeiro e Dr. Vítor Almeida, aos quais também lhe agradeço a sua presença. Tem de imediato o Sr. Dr. Francisco Soares 5 minutos, se entender, não é obrigatório, para fazer uma breve apresentação sobre o requerimento qual estamos aqui a tratar. Se não entender, passamos diretamente às perguntas dos seus deputados. Muito bem, Sr. Doutor, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, nós não sabemos exatamente qual é o objeto da audição. O Sr. Presidente disse-me telefonicamente há 2 dias que seria por causa da renegociação dos contratos de concessão com as concessionárias Ascendi e Euroscout, portanto, que foram encerrados o ano passado. E, de facto, a comissão de negociação que eu coordenei, composta por 5 elementos e de que estão aqui mais apenas 2, teve a seu cargo esses processos. Eu gostaria de, nesta breve introdução, explicar brevemente quais eram os objetivos dos processos negociais que foram cometidos a esta comissão, a saber, no quadro de um novo modelo de gestão e financiamento do setor rodoviário, pretendia o Estado introduzir portagens nas chamadas SCUT, portanto, que até aí funcionava com portagem virtual, portanto, pagamentos feitos pelo Estado mediante a contagem de tráfego às concessionárias. Aproveitar essas negociações, aliás, como condição que seria posta pelas concessionárias, para resolver processos de reequilíbrio vários pendentes, alguns deles vindo desde a fase de construção das vias. Tentar encontrar uma solução global que resolvesse todos esses pendentes e as novas matérias que se introduziam na negociação, de maneira a evitar reequilíbrios futuros. E, evidentemente, este processo negocial teria que ser compatibilizado com as expectativas acionistas das concessionárias respectivas. Um processo deste tipo defronta-se com bastantes dificuldades, desde logo porque, sendo um processo que é desencadeado por iniciativa do Estado, isto retira-lhe desde logo alguma capacidade negocial. Estamos a falar em mexer em contratos estáveis em que unilateralmente o Estado decide alterá-los. Por outro lado, constituíam dificuldades do processo negocial ou condicionantes do mesmo o Estado estar interessado em manter-se como concedente destas concessões. Isto porquê? Porque o rating de risco, digamos assim, do Estado era melhor do que seria se fossem subconcessões e passassem para a EP, nomeadamente. Mas, por outro lado, assegurar que as receitas das portagens a introduzir constituíssem receitas mercantis da EEP na linha do tal novo modelo de financiamento que apontava para que a EEP maximizasse as receitas mercantis até por via de questões ligadas com o Eurostat e essa mesma classificação de receitas. Pretendia-se também que o risco de cobrança nas vias ficasse isolado das concessões originais. Isto porquê? Porque as entidades financiadoras dessas concessões tinham contratos de financiamento, facilmente considerariam que a introdução de portagens a cargo dessas concessionárias alteraria o perfil de risco do negócio e isso poderia servir de pretexto, sobretudo se tivermos em conta que tudo isto se desenvolveu pós-crise financeira, pretexto para, enfim, denunciarem esses contratos de financiamento. Havia também a grande dificuldade de, ao introduzir portagens, antecipar qual ia ser o comportamento dos utentes das vias, uma vez introduzida portagens. E ainda mais se tivesse que projetar tráfegos a 20 anos de distância, que era, em média, o horizonte temporal para términos das concessões em causa. Por outro lado, para concluir o processo negocial, viria a ser necessário que as concessionárias obtivessem o agrément das suas entidades financiadoras, porque sem isso não haveria alteração dos contratos. E, finalmente, gostaria de salientar que em todos estes processos estava subjacente um direito implícito das concessionárias à reposição do equilíbrio, sempre que há modificações unilaterais dos contratos, e essa reposição, é bom lembrá-lo, na falta de acordo, é feita em tribunal arbitral com referência aos casos base. Os resultados destas negociações, apesar de todas estas dificuldades e condicionantes, poderão ser avaliados e compreendidos no quadro destes pressupostos e condicionantes que conduzem a resultados muito dispares nas estimativas financeiras que se façam, porque basta alterar um pequeno pressuposto e essas estimativas poderão ser alteradas. E já falei de algumas das que são difíceis de estimar. A Comissão de Negociação tem consciência que, dentro do mandato que lhe foi conferido, atuou com a maior transparência e na defesa do interesse público e que o resultado negocial que conseguiu, dadas as circunstâncias, foi o que considerou o melhor possível. Dito isto, Sr. Presidente, gostava só em meio minuto de referir que me referiu também, quando me convocou pelo telefone, que esta audição teria como leitmotiv ou como pretexto próximo a um relatório do INIR, a entidade reguladora do setor, que eu diria que conheço por referências nos jornais. Conheço uma versão desse relatório de novembro de 2010, que foi enviada à Comissão de Negociação para comentário pelo Sr. então Secretário de Estado das Obras Públicas, aqui presente. E relativamente a isso, diria que é a única versão que conhecemos desse relatório. Salientar que esse relatório foi efetuado sem que tenha havido um único contacto ou solicitação do INIR à Comissão de Negociação. Aliás, o relatório diz, nessa versão que nós conhecemos, diz que o INIR não conhece os relatórios da Comissão de Negociação.
Depois vai ter muito tempo, Sr.
Vou esgotar um meio minuto, Sr. Presidente, dizendo que na altura emitimos a opinião e reiteramos-la e defendemos o que dizemos, que esse relatório do INIR tem uma gritante falta de qualidade técnica, enferma de erros grosseiros, básicos e fundamentais, e estou pronto a defender este ponto de vista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Peço-lhe desculpa, mas já estávamos a exceder o tempo. Sr. Deputado Duarte Cordeiro, para o Partido Socialista, é que fez o requerimento, tinha a primazia, de qualquer forma era sempre o primeiro, por isso tem a palavra, Sr. Deputado. 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer à Comissão de Negociação e em especial ao Dr. Francisco Soares. Referir que os motivos que levaram a convocar a Comissão de Negociações prende-se com o facto de entendermos que não era possível o Parlamento e a Comissão de Assuntos Económicos e Obras Públicas fazer uma avaliação sobre o tema em questão sem ouvir a Comissão de Negociação. Recordo que o requerimento que foi feito pelo Partido Social Democrata não incluía a Comissão de Negociação e que esse requerimento surge porque nas notícias, há notícias que referem um relatório do INIR que dava conta de desvios, e há várias notícias diferentes, de 700 milhões de euros a 2,5 milhões de euros. Nós tivemos ainda agora o presidente do INIR, que tivemos uma audição extensa sobre esta matéria. E a primeira pergunta que eu lhe queria fazer já me respondeu, nomeadamente que nunca o INIR contactou a Comissão de Negociação. E também me respondeu que já teve contacto com uma versão do relatório, eu explico-lhe já de seguida, a única versão que conhece é uma versão de novembro de 2010 que foi-lhe enviada pelo Secretário de Estado, Paulo Campos. Isto porquê? Porque o relatório que o INIR nos apresentou hoje, que entretanto foi enviado à tutela, confirma então aqui que não lhe foi enviada nenhuma outra versão mais antiga de junho de 2011 em relação a este assunto. Logo, as últimas negociações que tiveram em relação a concessões não tiveram como contributo nenhum relatório do INIR. Muito bem. Isto aqui é fundamental para se perceber, porque um dos fatores que foi muitas vezes invocado era a importância e a relevância desse relatório para mudar o comportamento do Estado e mudar o comportamento do Governo. E podemos verificar aqui que o INIR contactou a tutela sem nunca ter contactado a Comissão de Negociações e já este Governo podia ter tido a oportunidade de fazer alguma coisa condizente com as críticas que efetivamente e faz, mas que não teve conhecimento, a Comissão de Negociações não teve conhecimento de qualquer relatório. Em relação à Comissão de Negociações, eu queria que esclarecesse esta Comissão, porque por vezes desvalorizas o que é a Comissão de Negociações, que nos relembrasse o que é a Comissão de Negociações, ou seja, quais é que são os seus elementos, quem faz parte. Outra coisa que eu queria... Quem no meio? Quem no meio? Que nos esclarecesse a composição, a origem, a composição da Comissão de Negociação. Mais, queria que nos dissesse sobre os pareceres que emitiu. Sobre os pareceres que emitiu, quem é que são os membros da tuta, quem é que são os membros
deputado,
do governo?
Senhor deputado Paulo Campos, eu estou a ver a aflição do senhor deputado Duarte Cordeiro e está-me a custar.
Não é preciso, senhor presidente. Muito obrigado, mas não era preciso. Queria-lhe que me perguntasse quem é que, dos despachos dos parceiros que são efetuados pela Comissão de Negociações, portanto, os despachos finais de parte dos membros do governo, quem é que são os membros do governo que despacham, ou seja, quem é que são os, de que pastas é que são os responsáveis desta área em concreto? Depois, em relação à vossa experiência, qual é a experiência que têm de PPPs no que diz respeito ao processo que foram chamados a intervir? Mais, qual é que foi o benefício para o Estado das renegociações? Queríamos que falasse sobre a relação da TIR efetiva dos contratos renegociados face à TIR que estava no caso base, nomeadamente tendo em conta outros fatores como, por exemplo, a fiscalidade, nomeadamente o IRC. Queria que nos referisse sobre os estudos que foram mandados, foram realizados ou foram solicitados pela Comissão, nomeadamente quem é que foram os consultores, quem é que assessorou a Comissão. Queríamos que nos referisse se a Comissão de Negociações que negociou as anteriores escutes, a escutes, é a mesma que estava agora a fechar recentemente as negociações com as escutes, onde vai ser introduzida a portagem brevemente. Se recebeu orientações do atual governo para conduzir e fechar as negociações de forma diversa do que tinha sido feito anteriormente. Muito bem. E queria apenas, em relação, ainda tenho algum tempo, não tenho, Sr. Presidente.
Eu posso
esperar
mais
pela resposta e depois voltar a utilizar ou tenho que esgotar o tempo? Diga.
Eu não vejo inconveniente, mas se calhar era mais prático fazermos tudo de uma vez só. Mas,
Em relação, deixe-me só então, que acho que fazia sentido, eu tentei ser rápido, pensava que tinha pouco tempo, mas afinal ainda temos tempo.
Não, é verdade, deputado, mas não? Tem 3 minutos, 4 minutos
tem,
ainda.
Tem. Por isso é que eu estava a perguntar se fazia sentido esperar. Uma das questões que nós colocámos ao ex-presidente do INIR foi que, dos tais versões do relatório, que houve um momento que um membro da direção do INIR, confrontado, nomeadamente, no gabinete da tutela, da ex-tutela do Ministério das Obras Públicas, confrontado com o dito, a segunda versão do dito relatório, que terá dito, que terá retirado o relatório preliminar para apuramento e melhoria. Eu queria lhe perguntar se efetivamente é verdade que foi, digamos assim, na presença de membros da Comissão de Negociações, que foi assumida essa posição de retirada para melhoria da versão que foi, na altura, criticada pelo Secretário de Estado das Obras Públicas por falta de qualidade. Mais um aspecto que queríamos falar era em relação a estes números que têm sido avançados, nomeadamente, um primeiro relatório do INIR apontava para um vale global negativo de menos 280 milhões, uma segunda versão do relatório do INIR falava de um vale global negativo de 602 milhões em relação às renegociações das ex-escutes e das duas autoestradas que passavam a ser portajadas, e agora há um terceiro relatório que fala de um vale global positivo de 1.402 milhões de euros. E o que eu lhe queria perguntar é se é possível realizar este tipo de análise ou este tipo de estudo sem ter em contacto com a informação que, por exemplo, a Comissão de Negociações tem. E queria só mais lhe fazer só mais uma pergunta, que é, o Sr. Presidente referiu que foi confrontado pela anterior tutela com o relatório do INIR e consta que na altura terá feito uma avaliação. Se poderia ser mais detalhado nas observações que fez em relação à qualidade do tal relatório que foi confrontado pela anterior tutela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e foi rigoroso no
e
tempo.
E depois se podia distribuir essa mesma avaliação que fez na altura do relatório.
Sr. Doutor Francisco Sá, Sr. Deputado, está-me a comunicar que não trouxe esse documento que está a pedir.
Não, pode facultar a posteriori, não há problema nenhum.
Muito bem. Tem a palavra, Sr. Doutor, tem 7 minutos.
Sr. Presidente, me dê licença, eu vou começar e depois passarei também a um outro membro num aspecto específico, está bem?
Como entender?
Sr. Deputado, como eu disse de início, a versão que eu conheço do relatório do INIR é de novembro de 2010. Percebi pelos jornais e foi-me, entretanto, informado que haveria uma muito recente, de que, de facto, não tenho conhecimento. Já agora, e ligando isto a uma outra pergunta que me faz mais à frente, confirmo que, efetivamente, estive presente numa reunião no gabinete do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas com a direção do INIR, o Dr. Vítor Almeida também esteve comigo, não me lembro já quem estariam pessoas do gabinete. Essa reunião, pela minha memória, está relativamente viva, apesar da minha memória já não ser o que era. Porquê? Porque foi uma reunião confrangedora, do meu ponto de vista. Confrangedora porque, tendo sido postas a nuas incongruências e os erros técnicos grosseiros, básicos, eu assumo o que estou a dizer. Eu sou professor aqui ao lado, no ISEG, de análise de investimentos, portanto não tenho problema nenhum com argumentos da autoridade. Chegámos a uma situação confrangedora nessa reunião e pergunta-me se houve uma conclusão de retirada do relatório. Eu tenho uma vaga ideia de que houve uma sugestão de retirada do relatório e troca por um cartão de boas festas, até se me lembro na altura. Os membros da comissão de negociação, como referi, somos 5, eu que coordenava, eu tenho 40 anos, 40 fiz este ano de serviço público, sou presentemente consultor da PAR Pública, sou docente no ISEG. O Dr. Vítor Almeida, aqui à minha direita, é ex-dirigente da Inspeção-Geral de Finanças, onde esteve 16 anos. Foi presidente do Conselho Diretivo da Autoridade Geral, da Administração Geral Tributária, é docente universitário no ISCTE, é revisor oficial de contas e integra o núcleo das PPPs na PAR Pública desde 2003. Dr. Ernesto Ribeiro é jurista, ex-dirigente da Inspeção-Geral de Finanças, onde esteve 14 anos. 25 anos. Foi também vogal do Conselho Diretivo da Administração-Geral Tributária. Foi administrador de uma companhia de seguros, foi secretário-geral do Ministério da Defesa e integra também o núcleo das PPPs da PAR Pública desde 2003. São ainda e não estão presentes membros da comissão, eram membros desta comissão, o engenheiro Rui Manteigas, que é diretor da área de concessões das Estradas de Portugal, e o Dr. Pedro Silva Costa, economista, penso que foi quadro da PwC, da PricewaterhouseCoopers, era assessor do gabinete, durante um período, pelo menos, de funcionamento da Comissão, do gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas e é presentemente quadro do INIR. Os dois primeiros, os aqui presentes, o Dr. Vítor Almeida e o Dr. Ernesto Ribeiro, foram indicados pelo Ministro das Finanças para esta Comissão. Os dois outros, o engenheiro Rui Manteigas, da EEP, e o Dr. Pedro Silva Costa, foram indicados pelo Ministro das Obras Públicas. E eu próprio, por ambos. Portanto, isto quanto à composição da Comissão. E a experiência está implícita nos currículos, de alguma maneira. Se a Comissão é a mesma, a atual Comissão que negociou e entregou recentemente um relatório ao Governo sobre outras concessões, a Comissão é uma a interseção é praticamente total, ou seja, há um membro, que é precisamente o engenheiro Rui Manteigas, que deixou, que não faz parte desta atual Comissão, que está a terminar o seu trabalho, sendo em seu lugar também um quadro superior da EEP, que é o Dr. Joaquim Pai Jorge. Portanto, os outros membros são os que eram anteriormente. Sob orientações do atual Governo a esta Comissão, vamos lá ver, esta Comissão estava na fase final dos seus trabalhos já quando o atual Governo tomou posse. A tutela direta, que de alguma maneira é repartida, enfim, mas a técnica é de facto das obras públicas, é com quem temos tido mais contactos, com o atual Secretário de Estado das Obras Públicas. Nada foi alterado em termos enfim, dos princípios gerais de orientação da negociação e o relatório final, concluída que foram alguns pormenores dessa negociação, foi entregue já há algumas semanas, ao Governo. Aliás, também estranhado seria que fosse, porque o atual Secretário de Estado das Obras Públicas era anteriormente quadro superior do Caixa Banco de Investimentos, entidade muito envolvida no financiamento de algumas destas concessões e, portanto, é profundo conhecedor dos respectivos dossiês. Finalmente, há uma pergunta relativa, se eu não, enfim, das minhas anotações, penso que é a que falta responder, que é quanto ao benefício para o Estado, a questão da comparação de TIRs a acionistas, os efeitos de IRC, etc. E eu pedi então ao Sr. Presidente que o Dr. Vítor Almeida pudesse endereçar essa questão, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se as outras estão todas respondidas.
Dr. Vítor Almeida tem cerca de 3 minutos, está bem? Peço desculpa, mas...
Muito boa tarde. Eu pretendia aqui esclarecer e responder simultaneamente a duas questões. Uma com a apreciação do relatório do INIR e outra com os benefícios para o Estado. Há um vício de forma no relatório do INI, que é um pressuposto base, porque, ao contrário do que se deixa, do que se depreende do relatório do INI, as negociações não andaram em torno de discussões de tráfego. A discussão de tráfego é qualquer coisa que não fez parte das negociações como cerne essencial. Aliás, não há qualquer expectativa de tráfego contratualizada nos novos contratos, ao contrário do que é afirmado no relatório do INIR. As discussões foram feitas em torno da TIR acionista. Isto é, pegando na TIR acionista prevista em caso base e de acordo com as orientações que nos foram transmitidas pelo Governo, que é as expectativas acionistas à data da contratação, houve um conjunto de correções de forma a eliminar aquilo que eu designo pelos benefícios sombra, designadamente a correção do IRC, que normalmente era contratualizado a taxas 36,5, 35,4 e que se projetava por todo o lado da concessão e que foi ajustado para os 26,5 taxas contratuais vigentes à altura. Depois corrigir o efeito de distâncias, porque as concessões, quando são contratadas, têm uma distância teórica e, em regra, as distâncias efetivas são superiores. Como a remuneração é feita por quilómetro veículo, há uma remuneração superior que faz subir a TIR. Há outro efeito que foi corrigido, que foi o efeito de inflação. Normalmente os contratos são contemplados com uma taxa previsível de inflação de 2%. Até à data de 2009, as taxas de inflação foram superiores, o que significa que as receitas da concessionária eram elevadas por tarifas mais elevadas. Corrigindo estes efeitos, chegamos àquilo que designámos por a TIR corrigida. E, portanto, toda a negociação dos pagamentos de disponibilidade foi feita de forma a ajustar a rentabilidade acionista para as TIRs corrigidas. Em termos só de números, para um pequeno exemplo, no caso da Costa de Prata, a TIR corrigida era de 15,68, contratualizámos por 11,89, que era correspondente à TIR prevista inicialmente em caso base. No Grande Porto, a TIR corrigida é 13,57, a TIR contratualizada foi de 11,39. Na Beira Litoral e Alta, a TIR corrigida é de 14,77 e foi contratualizado por 13,02. No caso da Grande Lisboa, porque era uma concessão que ainda não estava em exploração, portanto, houve que assumir a TIR de caso base porque não havia qualquer outro referencial. O caso da Concessão Norte, a TIR era de 11,34, a inicial, foi contratualizado por 5,59, por ser uma concessão que estava com algumas dificuldades e, portanto, foi ajustado para o mínimo possível para a concessão, digamos, não entrar em ruptura. Portanto, a avaliação feita pelo INIR de que não foi tomada em consideração a alteração do perfil de risco na redução das TIR enferma deste vício de base, digamos assim. Quanto aos benefícios que podem decorrer para o Estado em termos quantitativos, naturalmente que dependerão do que seja a projeção de tráfego futura, porque reparem, conforme o tráfego se comportar, assim as receitas de portagem poderão variar para cima ou para baixo. Em termos líquidos das 4 concessões que foram negociadas, estimamos esse benefício com uma redução dos encargos, redução líquida dos encargos a pagar pelo Estado de 1.018 milhões de euros para todo o período da concessão, atualizados de acordo com os critérios que estão definidos para a avaliação pelo Estado deste tipo de projetos.
Muito obrigado. Senhor Dr. Vítor Almeida, pede a palavra para que efeito, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, era só no sentido de solicitar para que pudesse ser entregue os documentos de suporte aos números que acabou de nos apresentar.
No nosso
muito bem.
Muito bem, está.
Estes números estão no relatório preliminar. Estes números estão no relatório preliminar que elaborámos e entregámos ao Governo, portanto às Finanças e às Obras Públicas, em julho de 2009.
4 de junho de 2009.
E depois foram retomados no relatório final de junho de 2010.
Muito bem.
Exatamente.
Está confortado, Sr. Deputado Duarte Cruzeiro. Muito obrigado. Tenho a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Adriano Rafael.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos aos membros da Comissão. Sr. Presidente, começaria por fazer o enquadramento desta audição, porque penso que temos saído bastante do que está em causa. O que levou à apresentação do requerimento pelo PSD e depois ao complemento, ou requerimento complementar do PS, a chamar a comissão, foram notícias que, na sequência, davam conhecimento público que, na sequência da negociação, o Estado viu a crescer a sua fatura em 700 milhões de euros. Esta é a questão. E temos de falar numa linguagem clara aos portugueses, porque não é, refugiando-nos agora em linguagens de terminologia técnica e económica, nomeadamente através dos tires e dos vales, que vamos conseguir dar uma imagem de clareza e verdade aos portugueses. O que está aqui em causa é saber qual o valor, qual a fatura que o país tem que pagar e está já a pagar para, na sequência destas negociações. E também não nos interessa, que não está aqui em causa, saber questões procedimentais de quantas cartas escreveu ou recebeu o INIR ou quantas cartas escreveu ou recebeu a Comissão. A situação financeira do país é a que originou as notícias iguais às que estão na base do requerimento. A situação financeira do país já foi avaliada e julgada politicamente. Levou à derrota nas eleições do Partido Socialista. Essa questão está ultrapassada. Portanto, nós estamos aqui à procura da responsabilidade política. Já foi feita, o povo português já julgou o Partido Socialista e já o derrotou. A questão agora é perceber se é verdade que há aqui uma decisão política que levou a um prejuízo concreto e que os jornais quantificaram em 700 milhões de euros. A negociação, como o Sr. Presidente disse, obedeceu a condições prévias definidas pelo Governo. O Governo impôs-lhe determinadas condições. Estamos certos que Vossas Excelências fizeram o melhor que puderam para atingir o resultado possível face a essas condições. Isto também para nós é claro. O que nós queremos aqui saber é que dessas condições e dessas negociações que Vossas Excelências fizeram o melhor empenho, qual o acréscimo na fatura para o povo português? O Tribunal de Contas chegou a apontar 10 mil milhões. Pensamos que labrou em alguma confusão. O que é certo é que isso não serve para que se diga agora que 700 milhões é pouco. É que o que nos parece é que quem fez publicar na imprensa notícias de 10 mil milhões pretende dizer que 700 milhões é pouco. E, portanto, a questão que queremos saber é qual o prejuízo. Esta é a primeira questão. Concreto, Vossas Excelências deviam, inclusive, dizer-nos a negociação, contrato a contrato, um valor exato, dizer, concluída a negociação, que desde já, volto a repetir, foi feita com o melhor empenho, mas na sequência das condições impostas pelo Governo, esta aqui é a verdade, qual o aumento da fatura para o Estado, para o povo português? Essa questão precisa de clareza. Foram 700 milhões e a Comissão tem dados para nos dizer contrato a contrato o valor exato. Essa é uma questão que não podemos sair daqui hoje, sob pena ter de entrar um novo requerimento para que Vossas Excelências voltem cá e nos digam qual é o valor contrato a contrato. Esta é uma questão que tem de ser aqui clara. A segunda questão que coloco tem a ver com a apresentação que foi feita há pouco pelo INIR. E esta é uma segunda questão. Não se cruza com a primeira. A primeira questão está clara, esta segunda questão não se cruza com a primeira, é complementar. Que é o seguinte, o INIR, o Sr. Presidente do INIR, apresentou-nos aqui um gráfico que diz, relativamente à concessão da Grande Lisboa, diz-nos, anteriormente o Estado não tinha qualquer obrigação de pagamentos à concessionária. Estou a ler. Houve, pois, uma incompreensível cedência de benefícios em troca de assunção de riscos que afetam a sustentabilidade da EEP. Isto é, esta segunda questão que se coloca é, sendo clara a nossa legislação sobre parcerias público-privadas, no sentido da imputação do risco à entidade privada, queremos saber se foi o Governo que impôs à Comissão que negociasse, mas no sentido de assumir o risco para o Governo, assumir o risco para o Estado. ou em última instância, assumir o risco para o povo português, que agora tem que pagar as consequências dessa transferência de risco, numa violação clara e expressa da lei das parcerias público-privadas, que vossas excelências bem conhecem, e que é expressa no sentido da localização do risco da parte privada. E aqui o INIR vem nos dizer, há uma transferência para o setor público. Com certeza que foi por imposição do Governo, mas tem que ficar claro, vossas excelências têm que dizer aqui que foi por imposição do Governo. E, Sr. Presidente, com estas duas perguntas e com as respectivas respostas que espero sejam claras, teremos finalmente esclarecido à população a origem desta negociação e as consequências nefastas da sua conclusão. Como é óbvio, sem responsabilidade para os técnicos que fizeram o seu melhor, não é isso que se procura, não é isso que está em causa. O que nós queremos saber é se a decisão política que impôs estas condições de negociação esteve efetivamente este prejuízo. Portanto, são estas duas questões, Sr. Presidente, e agradecia a respectiva resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adriano Rafael. Tem a palavra o Sr. Dr. Francisco Soares para responder ao Partido Social Democrata. Tem cerca de 7 minutos.
Muito obrigado. Relativamente às perguntas que o Sr. Deputado colocou e que eu consegui sistematizar em 3, julgo eu, não é? Eu gostaria de fazer um breve introito de meio minuto e dizer o seguinte. Vamos lá ver. E falando para já só das SCUT. A negociação da SCUT, e para explicar sem jargão técnico, que eu tenho procurado não usar muito, mas o Sr. Deputado terá que compreender que em algumas coisas é inescapável. É assim, a SCUT é uma chamada estrada de portagem virtual, há uns contadores de tráfego e a concessionária é remunerada por cada veículo que passa na concessão. O Estado quis meter portagens, quis ter receitas de portagem, expressas, dos utentes. Portanto, não podia dizer às concessionárias que elas continuavam a ser remuneradas pelos carros que passavam, porque obviamente vão passar menos depois de se introduzir portagens. Portanto, o que é que se tentou? Negociar o tal regime de disponibilidade, que significa, no fundo, acordar pagamentos anuais, rendas de disponibilidade, até ao fim da vida da concessão, que se procura que sejam equivalentes ao que seria a melhor expectativa do que seria, portanto, esses pagamentos correspondentes ao que seria a receita que receberia a concessionária, com as expectativas de tráfego sem portagens, que nunca se virá a saber qual será, mas que se projetaria para o futuro. Portanto, vamos admitir como hipótese de trabalho que, grosso modo, o que as concessionárias vão agora receber por disponibilidade é o que receberiam em pagamentos de SCUT. Em cima disto, as portagens que são cobradas, ou o tráfego lá passar, seja ele qual for, são a receita das estradas de Portugal. Portanto, só muito dificilmente o saldo líquido final não será positivo para as estradas de Portugal, concessão a concessão. Portanto, como o meu colega Vítor Almeida já referiu há bocado, o saldo global desta negociação, em termos de VAL, valor atualizado líquido, portanto isto é a preços de hoje, como se fosse todo recebido hoje, é de 1.018 milhões de euros. Portanto, aquilo que o Estado vai ter de saldo líquido positivo ao longo dos anos até ao fim das concessões, se ele o pudesse ter de uma vez só e já, seriam 1.018 milhões de euros.
Não, porque vou abrir um precedente em que todos os deputados vão querer fazer o mesmo. Mas é que não vou abrir esse precedente. Ao Sr. Deputado Luís Menezes. Na próxima aguardasse.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Está bem. Bom, vamos lá esclarecer aqui uma coisa. Eu, desde o princípio, fiz questão que seguisse as regras que estão na grelha. E acho que isso faz parte na forma de uma disciplina que deve ser seguida na Comissão. Qualquer exceção vai-me abrir um precedente que depois me vai causar transtornos. Eu peço muita desculpa ao Sr. Deputado Luís Menezes, mas vai intervir depois na altura. Não, pode fazer uma interpelação à mesa, é uma figura regimental, que vai... Vai fazê-la no fim. Não é interpelações à mesa no meio da audição, Sr. Deputado.
Peço desculpa, mas não está a ter uma pontuação para connosco, que tempo com outros grupos parlamentares, a única questão que eu ia pôr é que, para ajudar à condução de trabalho, a pergunta em causa vai diretamente para uma questão que está a ser feita, que diz respeito ao valor atualizado líquido das condições, que reportou que é acima de 1 milhão de euros, e eu queria fazer uma pergunta técnica, porque é sobre isso, não é política, isso é uma pergunta técnica, sobre. Da estimativa de tráfego e das portagens recebidas. Era uma pergunta técnica.
Bom, há um acordo de toda a Comissão nesse sentido. Não vão daqui a pouco dizer-me que o histórico e depois o Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para perguntar relativamente a esse valor atualizado líquido que falou, ou seja, da transformação de scutos em portagem, qual foi o cenário de tráfego que foi utilizado para calcular as receitas que o Estado receberia para essas portagens? Ou seja, qual é o cenário? É o cenário do caso base? É o cenário do caso real ajustado? Ou é outro cenário qualquer? Era para perguntar qual era o cenário que foi utilizado para o cálculo desse vale. E peço desculpa pela interrupção, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra, tinha descontado o tempo. Tem a palavra a Dra. Francisca.
A resposta a essa pergunta será dada oportunamente nesta intervenção, mas só continuando em relação às respostas às perguntas anteriores, dizer, portanto, que globalmente não há qualquer acréscimo de fatura. O que há, como eu tentei explicar, são introduzidas portagens e se elas são receita do Estado, se por outro lado os pagamentos às concessionárias são grosso modo os mesmos que seriam em regime SCUT, portanto, em termos líquidos, há um benefício para o Estado decorrente da introdução de portagens. Quanto aos valores concessão a concessão, vou pedir ao Dr. Vítor Almeida que mencione, mas antes disso gostaria só de referir o seguinte. Quando falamos de projeções de tráfego, e nomeadamente projeções de tráfego para estimar potencial de receitas, primeiro, não se está obviamente a falar de casos base, porque os casos base são sem portagens. Estamos a falar, portanto, de estimativas de tráfego, que no caso vertente foram feitas por consultores de tráfego da EP. Claro que as concessionárias também têm os seus consultores de tráfego. Como em qualquer negociação, os consultores de tráfego são firmas muito respeitadas e conceituadas, mas todos sabemos que os consultores normalmente fazem as coisas um bocadinho enviesadas para o lado do cliente. E, portanto, é normal supor que as estimativas de tráfego sem portagem, digo eu, portanto, para estimar o que seriam os pagamentos por disponibilidade. As concessionárias sempre se queixaram que as nossas expectativas eram muito pessimistas. De qualquer maneira, as projeções de tráfego para o tráfego portajado foram feitas a partir dessas estimativas dos consultores da EP e provocam, obviamente, uma descida relativamente ao que seria para esses mesmos consultores o tráfego se continuasse o regime SCUT, que é bastante forte, não é uniforme ao longo de todo o período da concessão, há um certo efeito de recuperação ao longo do tempo, mas são da ordem dos 40%, 50% nos primeiros anos. E vem a talho de foi-se dizer que no relatório, na versão que eu conheço do INIR, se fala que o efeito das portagens deveria provocar quedas de 15%, o que é manifestamente insuficiente. As quebras consideradas são muito maiores, os efeitos considerados são muito maiores. Quanto à questão da Grande Lisboa, eu ia pedir ao Dr. Ernesto Ribeiro que fizesse o favor de... Se o Sr. Presidente dá licença.
O senhor tem... 3 minutos, Sr. Ernesto Ribeiro.
Estava, antes de entrar na Grande Lisboa, talvez para perceberem um bocadinho, um pouco, como é que são essas negociações, porque parece que nós, quando estamos a negociar isto, nós não temos um quadro jurídico por trás disto. Eu queria lembrar aos senhores deputados que temos isto. Nós temos contratos de concessão assinados com as concessionárias. Estes contratos de concessão têm todos eles uma regra que diz que, em caso de decisão unilateral do Estado ou alteração das condições de atividade, o Estado tem que fazer reequilíbrio financeiro. O Estado é obrigado a fazer reequilíbrio financeiro. E o que é que os contratos dizem? Dizem que o reequilíbrio financeiro é feito com referência ao caso base. Com referência ao caso base. E temos que, para percebermos o resultado das negociações, temos que perceber isto. Porque a partir do momento que o Estado dá uma ordem ou determina uma modificação de um contrato, está sujeito às regras que estão estabelecidas no contrato. E nem sempre os resultados das negociações é aquilo que nós gostaríamos que fosse. Porque a capacidade negocial do Estado num contrato destes é completamente diferente do que aquela que eu tenho num concurso público que tem concorrência a funcionar. Num concurso eu tenho concorrência a funcionar, posso fazer exigências, numa negociação destas. Tem que haver um equilíbrio entre as partes e tem que chegar a consensos. Mas temos que perceber sempre que a referência é sempre caso-base, né? De acordo com os contratos. Relativamente à Grande Lisboa, daquilo que eu conheço, é fácil hoje, ou daqui a 10 anos, dizer que nós poderemos ter feito uma má negociação. Mas no momento em que nós fazemos a negociação, a Grande Lisboa ainda não está a funcionar. E qualquer projeção de tráfego que seja feita em relação à Grande Lisboa, com base em 6 meses, que foi aquilo que o INIR fez. O INIR pegou em 6 meses de tráfego da Grande Lisboa, numa altura em que tinha aquele problema da queda de terras, que causou uma quebra acentuada de tráfego. Toda a gente sabe, ligado a essas coisas de estradas, que quando uma concessão é lançada tem o chamado ramp-up. Portanto, tem um circuito de crescimento do tráfego. Fazer qualquer análise da Grande Lisboa que entre em linha, não entre em linha de conta com a projeções de tráfego que possa existir, com a questão do ramp-up, são apreciações que, de facto, não têm qualquer credibilidade técnica. Nós não sabemos, não podemos adivinhar se o tráfego da Grande Lisboa ia ser superior ou inferior ao caso base. Foi um tráfego que foi ganho em concurso público, aquela proposta ganhou em concurso público com aquele tráfego. Não. O que nós mantivemos foi o tráfego, foi o pressuposto de que aquele tráfego seria registado. O tráfego que estava lá previsto no caso base? Na Grande Lisboa. A Grande Lisboa é o tráfego. Não, não é na base, é o cenário. É o cenário de tráfego. É o cenário da evolução. Não, mas na Grande Lisboa já havia portagens. A Grande Lisboa era uma concessão portajada. Ele tem lá uma previsão de tráfego, no seu caso base, tem lá aquela previsão, fez essa previsão, que ganhou o concurso, e foi com base nessa previsão que não tínhamos outra referência. Não tínhamos outra referência. Porque, dizendo o contrato que a referência é caso base, não havendo nada do passado, mas estado que vai entrar em funcionamento, naturalmente tinha que ser o caso base. Então temos que perceber isto, porque fazer cálculos, projeções com uma estrada que está há 6 meses, no momento em que a crise, entretanto surgiu a crise, que é uma quebra de tráfego, não é, do ponto de vista técnico, não é a melhor forma. Já agora em relação aos tráfegos, os estudos de tráfego, nós
doutor,
agora...
Temos, não posso estar mais tempo, eu não posso desorganizar os trabalhos caso a caso, circunstancialmente, porque senão, depois, os trabalhos perdem aquilo que é o seu carril de controle. Vão ter mais tempo para aproveitarem. O tempo está excedido em 1 minuto e meio, eu fui parando de tempo. Tenho a palavra, Sr. Deputado Hélder Amaral. Eu sei que há manifestação, Sr. Deputado, eu sei que há interesse em acabar as respostas ao Sr. Deputado Adriano Rafael, no que toca ao custo a custo de cada scoot, e do Sr. Doutor Ernesto Ribeiro também terminar. Por isso, vão ter 8 minutos a seguir para poderem fazer tudo isto. Sr. Deputado Hélder Amaral tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se não houver tempo, julgo que a Comissão não se importará de enviar a esta Comissão para podermos analisar com calma e com os tais jargões técnicos os custos de contrato a contrato. E, portanto, a bem da clarificação. Eu queria cumprimentar a Comissão e fazer aqui também uma pequena nota. Obviamente, nós funcionamos com os documentos e com os dados que temos em cima da mesa. E os dados que temos em cima da mesa é que o INIR é um instituto, é um regulador que fiscaliza, apesar de não ter a competência que o INIR gostaria de ter, ou os instrumentos que o INIR gostaria de ter, foi assumido aqui pelo Presidente, mas é o que representa o Estado concedente nas negociações. E é um instituto que tem como base supervisionar, regulamentar a execução e conservação dos contratos. E, portanto, estamos a falar de um instituto que existe em figura jurídica. E, portanto, contra uma comissão, que eu gostaria de saber que responde perante quem, é auditada por quem e com que base, porque temos aqui duas realidades diferentes. E o Sr. Professor acabou por dizer, bom, o estudo enferma de grande capacidade técnica. Eu sei que, é evidente que se nós formos ver os estudos de tráfego, ou aquilo que dizia o relatório do INIR, dos seus estados, e o que se passa hoje, os estudos de tráfego do INIR estão praticamente certos. E, portanto, significa que quem não tem competência técnica acertou e quem tem expertise, pelos vistos, não acertou. E até poderei dizer mais, o próprio ISEG e a Católica, sei que é professor no ISEG, mas já vi que não assinou este relatório, diz, e vou citar, em conclusão, em nosso entendimento, as notas técnicas elaboradas pelo INIR são globalmente adequadas no que respeita aos objetivos pretendidos e designadamente no que se refere à coerência entre estas, a metodologias e as conclusões alcançadas relativamente aos impactos financeiros para o Estado. Ou seja, o ISEG, do qual a Vossa Excelência é professor, a Universidade Católica, dizem que afinal o INIR o que estudou, estudou razoavelmente. Aliás, a Inspeção-Geral de Finanças, embora quando analisou as CUTs, também tirou conclusões muito parecidas com o próprio INIR. Bom, o senhor professor vem agora dizer, afinal, o INIR, tudo o que diz... podemos dar o estudo da Católica e do ISEG, não sei se é num departamento diferente, senhor professor, para poder eventualmente analisar isso. É certo...
Passamos chegar que eu mando distribuir isso.
É certo que... Está distribuído, toda a gente tem. É certo que as CUTs se mostravam um mau negócio para o erário público. E, portanto, é verdade que o Estado, ao querer renegociar o processo de CUTs, estava, obviamente, a querer melhorar e a poupar os contribuintes portugueses. Portanto, essa é uma verdade da lápolis. Caso contrário, o Estado não incitaria negociações. O que falta saber é se essas negociações defenderam ou não aquilo que era o seu pressuposto inicial, os contribuintes portugueses, e puseram as Estradas de Portugal a salvo daquilo que era uma falência técnica, ainda não está a salvo, mas cujos estudos da dívida das Estradas de Portugal projetavam que em 2014, porventura no final dos contratos das CUTs, as Estradas de Portugal, só elas, deviam mais que todo o setor empresarial do Estado. E, portanto, é preciso fazer qualquer coisa. E aqui, a dúvida é, uma, duas, ou vossas excelências dizem, todas as notícias, todos os dados dos possíveis prejuízos são uma falácia, e, portanto, e hoje já ganhamos o dia, portanto, todos os 700 milhões, 600 milhões em duas CUTs e os prejuízos é mentira, nada disso acontece, e, portanto, valeu a pena esta audição e valeu a pena esta reunião, ou ainda continua a haver dúvidas em aquilo que é uma relação difícil, diz o Sr. Professor, o Estado vai fazer negociações com contratos com muita pouca margem de manobra, é um facto. É o Estado que até quer assumir, que passa a ter só as receitas das portagens e quer pagar apenas a personalidade da parte dos concessionários, mas ainda assim há aqui dados que importa ser esclarecido. Quando se fez a negociação do Grande Porto, o que é que explica que se tenha incluído nessa negociação a Grande Lisboa? Quando ela tinha portagens reais... E porquê é que se foi incluído? Porquê é que não se fez uma negociação apenas e só no Norte? Tendo em conta as condicionantes do negócio. De um lado o Estado, do outro lado as concessionárias, no papel o registro de tráfego, é evidente que com a introdução de portagem há a redução de tráfego, é evidente que é preciso ter em conta as dificuldades financeiras, o financiamento, tudo isso. Mas porquê é que se misturou? Como também, diz o INIR, e foi agora dito pelo Sr. Professor, peço desculpa, não registrei o nome, que na Grande Lisboa não era possível fazer outra coisa, porque estava a CRIL encerrada, mas o que disse aqui o Presidente do INIR é que a Comissão não quis saber dos alertas e dos estudos de tráfego que o próprio INIR tinha feito, disse-o aqui. A Comissão da Avaliação não quis saber da atualização dos estudos de tráfego. Então não sei se é verdade ou não. Por outro lado, foram introduzidas aqui estudos de tráfego e projeções de tráfego, e projeções de tráfego, dito aqui também, que tinham como base a tal previsão de uma estrada que não estava em funcionamento e que não existia. Mas ela tinha tráfego reais. Bastava partir do caso base e do tráfego real, das portagens realmente pagas, e obviamente ter isso como base. Mas a notícia que passa aqui é que o que houve foi, propositadamente, um empolar dos tráfegos, dizendo, bom, isso acontece hoje, mas acontecia que estava uma via fundamental que estava, nesse preciso momento, a não ser utilizada. E, portanto, e terminava perguntando se de facto, percebi que estive a ver os contratos e a TIR mantém-se em todos eles, e, portanto, mas a explicação que vocês lá deram colhe porque é que em todos os contratos a TIR praticamente se mantém, mas essa explicação é razoável. Mas a minha dúvida, vamos ver se mantém nos novos, a minha dúvida, isso é uma boa pergunta, e cá estaremos para tentar que de facto também aí se possa fazer qualquer coisa na defesa do interesse público. E a minha outra dúvida é, também foi aqui falado na audição anterior, e portanto todas as perguntas que eu estou a fazer têm como base aquilo que ouvimos anteriormente, se havia ou não, se estava previsto ou não, se os contratos tiveram ou não, um prémio que era sobre as expectativas de tráfego, uma previsão de expectativas de tráfego. Ou seja, havia um prémio na expectativa que o tráfego pudesse crescer, e não sei se isso se confirma ou não, e que isso daria às concessionárias um prémio, porque para reequilibrar aquilo que era, no fundo, um previsível lucro para o Estado, que adivinha de um aumento de tráfego, quer seja porque de umas autoestradas para as outras há competição, eventualmente, evidentemente, estamos a falar praticamente da mesma empresa, portanto é muito difícil haver aqui concorrência, mas isso é outra questão que poderíamos ver, porque é que não existe concorrência nas autoestradas portuguesas, porque é que nós não podemos utilizar de um operador e de um outro operador e haver entre eles concorrência para benefício do mercado, mas fala-se neste prémio. O Presidente do INIR não o negou, diz que não tinha conhecimento deles, mas poderia existir, e portanto gostava de saber ao certo se esse prémio existe ou não, e era isso que eu tinha para perguntar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. Vou passar a palavra de imediato palavra ao Sr. Dr. Francisco Soares.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu vou pedir imensa desculpa, mas de facto não tenho prática deste tipo de debates, mas gostaria de manifestar a minha estranheza por se misturarem coisas. Eu não vim aqui para responder a notícias de jornais, peço desculpa. E o que eu vejo nos jornais, por vezes,
terá vindo aqui para responder às perguntas dos Srs. Deputados.
Exatamente.
E é isso que o senhor vai fazer.
Mas o que o Sr. Deputado mencionou foi notícias de jornais, nomeadamente com valores concretos, 10 mil milhões de euros e coisas desse tipo.
Ao senhor Presidente da Comissão de Negociação dos Contratos para o Grupo Ascendi e Euroscut, deixe-me dizer-lhe, em nome do Presidente da Comissão de Economia e Obras, o senhor pode não estar habituado a este tipo de debates, mas tem que os fazer.
Com certeza.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, peço desculpa se, de alguma maneira, fiz-me entender mal, com certeza. O que eu queria...
Sr. Duarte Cordeiro, pode registar, mas isso não significa que tenha razão. Tenho a palavra, Sr. Doutor. Está a ser injusto.
Peço desculpa, Sr. Presidente, se de alguma forma, não foi a minha intenção de maneira nenhuma entrar em qualquer menos respeito para com os senhores deputados. Gostaria, tentando retomar o fio à meada, de dizer o seguinte. Reafirmar aquilo que já foi dito pelo meu colega Ernesto Ribeiro, de que a concessão da Grande Lisboa, quando foi negociada, não estava a funcionar. Estava ainda em obras de acabamento. Portanto, não há qualquer tráfego para comparar quando estamos a negociar, seja o que for. Ponto 1. Ponto 2. Porquê é que o Grande Porto não foi negociado separadamente e não se negociou nada da Grande Lisboa, que já estava com portagens? Duas razões básicas que estão subjacentes ao que já tinha dito na introdução. A primeira, de que era interesse do Estado maximizar as receitas mercantis das estradas de Portugal e, portanto, por aí também vir a ter na esfera das estradas de Portugal as receitas de portagem da Grande Lisboa. E, em segundo lugar, tão simplesmente porque foi exigência da concessionária para participar no processo negocial, que em teoria poderia não participar, ela tinha um contrato de concessão estável, foi exigência dela negociar todas as suas concessões em bloco, invocando, entre outras coisas, que a partir do momento em que o Estado alterava o paradigma da rede viária, introduzindo portagens nas SCUT, também algumas das concessões de portagem real iriam sentir efeitos, porque o tráfego que passa nas concessões de portagem real, em boa parte, vem também de vias adjacentes e complementares, que, se eram SCUT, não tinham portagem, se passaram a ter, diminui o tráfego e isso pode ter impactos. Eram estes os argumentos. Quanto à questão Portanto, penso ter respondido. Quanto a tráfegos da Grande Lisboa, não havia nada. Quanto à questão do eventual prémio implícito nos contratos, pedi aqui ao Dr. Vítor Almeida que fizesse favor de...
Dr. Vítor Almeida, tem a palavra.
Eu não conheço nenhum prémio, nem nunca ouvi falar disso, portanto, para mim é uma completa novidade. A única situação que acontece nas duas concessões que já tinham portagem real, a concessão Norte, e não é a Grande Porto, é a concessão Norte, e a concessão da Grande Lisboa, o que está previsto é que se o tráfego for superior ao que está por referência nos atuais casos base, há uma partilha da PSAI de receita de 75% para o Estado e de 25% para a concessionária. Portanto, essa admito que seja a única situação possível de prémio a que se possa estar a falar. Mas significará num contexto em que, se a projeção de tráfego, ou se o tráfego real, ao longo dos próximos anos da concessão, dos próximos 20 anos, for superior àquele que está previsto em caso base. E já aproveito para esclarecer uma coisa, é que os tráfegos que estão previstos em caso base, apenas nestas duas concessões, constituem um referencial contratual. E só no caso de serem ultrapassados. Porque em todas as outras concessões, não há qualquer referencial contratual relacionado com tráfego. Esse eu penso que um dos erros de que enferma ao INIR, e curiosamente, que induz em erro também o documento que é feito pela parceria entre a Católica e o ISEG, é que presume, de forma totalmente errada, que os dados de tráfego estão nos casos base, e apenas porque estão lá, mas sem servir de referência para nada, e não alimentam qualquer linha de receita do caso base, são tráfegos no pressuposto de não ocorrência de portagens. E o erro, um dos grandes erros do relatório do INIR é que assume que esses dados de tráfego que estão nos casos base são dados de tráfego já depois da introdução de portagens. É isso que leva depois a Católica e o ISEG a fazer, digamos, um espanto, como é que com a introdução de portagens o tráfego cresce. Obviamente, isso parte do erro de base do INIR de não perceber o que é que estava lá. Só pode ser isso. Já agora, aproveitando a questão que se colocou há bocado e para responder, eu quando falei do benefício líquido dos 1.018 milhões, estou a confrontar, digamos, as receitas expectáveis de portagem, se a introdução de portagens ocorresse nas datas previstas, e essas receitas expectáveis de portagem são baseadas em estudos de tráfego, eu chamo-lhe estudos de tráfego, são os únicos estudos de tráfego que conheço. Não há estudos de tráfego do INIR, vamos ser realistas. Há palpites de tráfego, são coisas diferentes. Um estudo de tráfego é feito por um consultor de tráfego, com um conjunto de pressupostos, com um conjunto de medições, e os estudos de tráfego feitos pela EP não é pela Comissão de Negociação. A Comissão de Negociação não teve qualquer interferência nos estudos de tráfego, que não serviram de referencial para as negociações, serviram apenas de referencial para a estimativa de receita, num caso, digamos, numa perspectiva de assessorar o Governo dando-lhe informação, isto é, se for introduzida a receita, se for introduzida a portagem, as expectativas de receita de portagem são os 1.018 milhões, deduzidos até ao final de cada uma das concessões. Mas são estudos de tráfego com uma redução de tráfego que varia entre 30% e 40%, variando de concessão para concessão, de acordo com as indicações que foram dadas pelo consultor de tráfego que é a TIS. Consultor de tráfego contratado pela EP, não pela Comissão de Negociação.
Só salientar, eu penso que já disse isto há pouco, mas aqui que mais uma vez, a única versão do relatório do INIR que conhecemos fala em quebras de tráfego pós de introdução de portagens de 15%, o que nós entendemos que seria manifestamente insuficiente. A nossa modelização aponta para, de facto, coisas da ordem dos 30% a 40%. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos entrar de imediato na segunda ronda. 3 minutos a cada grupo parlamentar. Partido Socialista, Sr. Deputado, Rui Paulo Figueiredo. É o momento sportinguista.
O momento sportinguista. Senhor Presidente, eu gostava de começar por saudar a presença dos membros da Comissão e gostava de saudar o Senhor Deputado Adriano Rafael pelo louvável esforço que ele fez na sua intervenção para tentar disfarçar tudo aquilo que tinha corrido bastante mal. Como dizia há pouco o Senhor Deputado Luís Menezes, ele estava a tratar das perguntas técnicas e não de politiquice, eu pressupus que o Sr. Deputado Adriano Rafael fez aqui um louvável esforço, até dizia, não queremos cá saber das tires e dos vales e dos aspectos técnicos, vamos tentar ver o que as notícias dos jornais. Porque, de facto, elas deram tanto trabalho a colocar que é preciso nós termos em atenção as notícias dos jornais. Porque ficou patente aqui a diferença entre a Comissão de Negociação e o Presidente do INIR. Desde logo vieram todos, o que é saudar, respeitando até as deliberações unânimes desta Comissão. Responderam objetivamente com dados técnicos e não com manipulações de dados, como assistimos na audiência anterior, em que os relatórios iam variando, as projeções iam variando, chegámos a ter aqui 3 versões. Depois, trabalharam em conjunto, como se vê, porque todos têm conhecimento. Não tivemos aqui, como há pouco o Presidente, a dizer que só hoje é que deu conhecimento aos outros membros do Conselho Diretivo, ao meio-dia, sem atas, sem aprovações, sem debate, sem discussões. Falaram, e estão aqui, está demonstrado, até ver toda a verdade, e não mentiram a esta Comissão, como o Sr. Presidente do INIR fez. Têm estado a esclarecer, eu sei que às vezes é uma chatice, mas têm estado a esclarecer todas as perguntas que têm sido colocadas e não têm andado a mudar relatórios ao sabor das conveniências. E por isso, Sr. Presidente, também de um modo muito breve para concluir, e até eventualmente isto tem sido tão esclarecedor que iremos prescindir da terceira ronda, com duas perguntas muito simples e dois comentários. Uma pergunta muito simples sobre o valor da TIR nos novos contratos que foram agora renegociados. Uma segunda pergunta também muito simples. Receberam, a Comissão recebeu algum pedido oral, confidencial e sob reserva, estou a citar o Presidente do IMIR, do Ministro Miguel Relvas, a pedir os vossos documentos e os vossos estudos, é que anteriormente o Sr. Presidente do IMIR disse que tinha recebido esse pedido oral, confidencial e sob reserva. Dois últimos comentários, mesmo para terminar, até aqui com esta perturbação, eu estou a tentar não me desconcentrar, eu percebo ali o nervosismo do deputado do CDS, sobre o valor do VAL, e procurando abreviar. Eu, como já referi, não dou nenhuma credibilidade, e esta... Eu vou-me calar, Sr. Presidente, que isto assim é difícil.
Senhores deputados, o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo está no uso da palavra, embora fora de tempo, mas inesta.
Últimos dois comentários, Sr. Presidente, sobre a questão do VAL. Eu, como já referi, e ficou aqui patente e demonstrado, que a credibilidade dos relatórios do IMIR são zero. São absolutamente nulas. Mas, de todo modo, mesmo com essa falta de credibilidade, há pouco foi aqui muito questionado o valor referido de 1.018 milhões de euros. Mas tenho aqui um gráfico que o próprio IMIR, no seu relatório de 22 de novembro, falava num prejuízo de 280 milhões. No de 26, que deve ser este que dá origem às notícias, à profusão, coincidência de notícias, é que falava no tal prejuízo de 602. Na versão de julho, falava de um benefício de 1.402 milhões. Eu bem sei que, se calhar, alguns senhores deputados só leram as notícias, não leram os relatórios, mas é este o valor que aqui está. É muito mais, embora eu confesse que não dou grande credibilidade a estas três versões, e parece que o senhor Presidente, de há pouco, o senhor Engenheiro Moreno, dizia que está a fazer mais umas quantas. E é o último comentário que eu queria terminar, porque o que me preocupa é como é que este senhor falta à verdade aqui na Comissão, como ficou patente, de três vezes ele referiu algo que depois acabou por se demonstrar que não era verdade, mas continua a fornecer dados errados e que não são verdadeiros a N entidades e, pelos vistos, também ao Tribunal de Contas. Isso é caso para nós, no curso dos nossos trabalhos, ponderarmos muito bem a credibilidade deste senhor. Muito obrigado.
Bom, tivemos a oportunidade de o fazer na presença dele, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, e já o fizeram, e por isso passava... Eu ia fazer junto, e depois tenho todo, depois tenho assim também tem mais tempo, Sr. Doutor. Sr. Deputada Carina Oliveira.
Com certeza, Sr. Presidente. Julgo que já não esteja... Ok. Boa tarde aqui à Comissão de Renegociação. Relativamente às condições dos contratos e à renegociação que foi feita, eu, na minha opinião, estes contratos estão armadilhados, porque mexa-se por onde se mexer, eles informaram logo de um bocado original. Eu acredito que tenham feito o melhor que conseguiram, não é a vossa competência técnica que está aqui em causa naquilo que nós estamos a analisar. O exemplo das ex-executos, que informaram logo do pecado original, porque deveriam ter tido na origem e no princípio do utilizador pagador a sua base para suportar investimento. Tudo o que veio à posteriori ficou enviesado. Portanto, mexa-se por onde se mexer, isto já ficou armadilhado à partida. Eu só queria perceber é como é que me dizem que nestas negociações conseguiram um cenário win-win. Como é que ganhou o Estado e como é que ganhou uma concessionária? Explique-me isto só de uma forma muito simples. Ficaram ou não as concessionárias a ganhar mais do que aquilo que já estava na base dos seus contratos? Entrando na esfera dos contratos, queria só que me esclarecesse ou tirasse a dúvida de quem é que participou ou quem é que conduziu estas renegociações. Porque o INIR diz que desconhecia, não percebemos afinal o que é que o regulador também conhece ou não conhece e o que é que... que é que esteve na base destas negociações e quem é que participou diretamente sobre elas. Já agora tivemos também conhecimento de que pelo Tribunal de Contas foram detectados em anexo aos contratos reformados um conjunto de compensações contingentes, sendo que estes acordos não integraram os processos de visto, não resultaram de qualquer clausulado contratual ou disposição legal aplicável e carecem de fundamentação jurídica. Gostaria de saber se tem algum comentário a fazer, como é que isto foi possível por esta comissão. Ainda tendo tempo, queria ir também um bocadinho mais atrás no modelo de gestão e financiamento que foi aprovado pelo anterior Governo Socialista para o setor das infraestruturas rodoviárias. Este modelo é referido no despacho que constitui esta comissão de negociações destes contratos. Sabendo que ao fim de 3 anos o modelo já carecia de revisão e devia aliás ter sido substituído em janeiro de 2011, segundo o anúncio de então, que estaria pronto nessa altura para ser lançado, por estar desadequado, isto nunca chegou a acontecer e estamos até hoje com o mesmo modelo de financiamento que se revelou gravoso para aquilo que é o funcionamento e o financiamento das estradas de Portugal. Que avaliação fazem daquele modelo e se se sente confortável com uma revisão de contratos que fizeram com base nesse próprio modelo? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Helder Amaral, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dizer à Comissão que, de facto, eu também não tenho uma grande experiência de vida parlamentar, comparando com alguns presentes nesta sala, mas já houve até comissões de inquérito com base em notícias dos jornais. É que às vezes é preciso averiguar aquilo que passa para a opinião pública. Nem tudo é verdade. E muitas vezes, Sr. Presidente, muitas vezes, não é premonitório, não é longe disso. A minha preocupação aqui é sempre, como aliás tenho dado provas disso, esclarecer e não tomar partido. Eu próprio comecei a fazer duras críticas ao ENIR, porque de facto, olhando para o que diz o Estatuto e para aquilo que era a própria entrevista do Presidente inicialmente, ficou um vazio enorme daquilo que é capacidade. E nós precisamos de um regulador forte, e o CDS fez propostas para a nomeação de reguladores, sem passarem pela Assembleia, com a participação do Sr. Presidente da República, porque sem reguladores fortes nós não conseguimos deixar que o mercado funcione. E portanto, a minha pergunta era, há ou não há? Porque o Tribunal de Contas, em tempos, chumbou um conjunto de concessões. E chumbou dizendo que as estradas de Portugal tinham assumido para si custos financeiros decorrentes não só da crise internacional e protegendo até as concessionárias desses mesmos riscos. Estava nos chumbos do Tribunal de Contas. E também estavam esperando concessões. Lembro de uma, por exemplo, o Douro Interior, que era toda ela deficitária. À partida, no fim, no meio, será sempre deficitária. A minha pergunta é se a Comissão de Avaliação de Negociação também faz esses estudos. Também tem em base que estas novas negociações, estamos a falar em estradas que dificilmente terão algum retorno para as estradas de Portugal, obviamente será o Estado a assumir, e portanto isso era relevante fazê-lo. E depois também dizer-lhe que, porque quase todas elas representam um aumento do esforço financeiro das estradas de Portugal, nestas deficitárias. E depois também dizer que é verdade, e foi dito aqui, que as estradas de Portugal, livremente, por decisão da tutela, assumem para si como receitas as portagens. A minha pergunta é se está feito, e ainda por cima, esses sistemas, nós hoje devemos ter 7 sistemas praticamente de cobrança de portagens, porque não há um sistema único, acho que cada concessionário fará por si. Sim, mas eu digo que haverá nuances. Porquê? Porque as estradas de Portugal acabam por pagar essa prestação do serviço, a receita das estradas de Portugal, mas quem cobra são os concessionários. E a minha dúvida, é se há capacidade de ver se esse sistema de cobrança é totalmente eficaz, corresponde à realidade, e eu digo isso porque estivemos com o então Secretário de Estado um longo debate sobre o modelo, sobre as deficiências, sobre aquilo que poderia ser perda de receita para as estradas de Portugal por causa da ineficiência do sistema, e obviamente ele está todo nas mãos das concessionárias, a Estrada de Portugal pode vir por aí alguma perda. E a pergunta é se a Comissão tem dentro de si feita essa análise e se estuda ou não, pode dizer, não respondo, não é a nossa competência, se concorda ou não com este modelo ou se veria um outro modelo muito mais eficaz. Não vou falar sequer das matrículas estrangeiras, vou falar das passagens não acionadas, etc, etc. Não é só do ponto de vista de uma receita que é relevante para a Estrada de Portugal, é mesmo a única que ela a partir de agora acaba por assumir, expondo-se ao risco da crise internacional, da crise nacional, do aumento ou redução do tráfego, da própria viabilidade de uma estrada ab início deficitária, se a Comissão tem alguém especialista nessa matéria ou se fez uma análise disso. Era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. O Sr. Dr. Francisco Soares vai ter 15 minutos.
Só?
Quer mais?
Talvez. Repara, porque
como o Sr. Presidente disse, eu acho que convém esclarecer tudo o melhor possível.
Muito bem.
Outra vez ouvi nada, eu ia procurar ser muito sintético, mas...
Muito bem, então...
Vamos fazer assim, o Sr. Presidente, vamos chegar aos 13 minutos ou 12...
Não, não, vai indo, vai... É, então pronto, esteja mais à larga, pelo menos aqui.
Vou ser muito sintético. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo muito sintético, eu vou tentar, portanto tenho que juntar aqui, vamos lá ver se eu não me perdi. Tenho as perguntas do Sr. Deputado Hélder Amaral, da Sra. Deputada Carina de Oliveira, do Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. Pronto, é estes três, não é? Nesta ronda. Mas já agora, repegando ainda da ronda anterior, mas isto foi voltado a falar pelo Sr. Deputado Hélder Amaral, vamos tentar clarificar de uma vez por todas esta questão, porque o Sr. Deputado voltou a falar das notícias do jornal que diziam, ou que diriam que estas negociações tinham trazido um prejuízo acrescido para a EP ou para o Estado de 700 milhões ou não sei o quê. Vamos lá ver, eu gostaria de deixar claro, for the record, digamos assim, de uma vez por todas, quer dizer, como eu tentei explicar há bocado, eu vou repetir, como eu tentei explicar há bocado, não entrando agora em detalhes técnicos, em ordens de grandeza, os pagamentos de disponibilidade que se vão fazer às concessionárias que anteriormente eram pagas em regime SCUT, são, em valor atualizado líquido, muito semelhantes, muito similares ao que eram, o que era a expectativa desses pagamentos de SCUT que lhes viriam a ser feitas até ao fim da concessão. Sendo assim, a operação seria neutra para as Estradas de Portugal. O que paga agora a título de disponibilidade pagaria no regime anterior a título de pagamento de SCUT. Como se metem portagens e elas são da EP, o ganho líquido final para a EP, grosso modo, é a receita das portagens. Portanto, isto é verdade para todas as ex-SCUT. Nas concessões de portagem real, o cenário é diferente. Porque, como foi explicado já pelo meu colega Vítor Almeida há bocado, nomeadamente num caso que é o da Concessão Norte, essa concessão tinha óbvias dificuldades e a restrição operativa fundamental no resultado da negociação que levou a uma queda de TIR para os 5, não sei quantos por cento. E porquê é que não foi mais baixa ainda? Eu cheguei a ensaiar a TIR a 0%. Por uma razão, porque estas projeções, obviamente, quanto mais baixa a TIR, significa menos se paga à concessionária. Isto provoca, ano a ano, nas modelizações várias, análises de sensibilidade, etc., que a certa altura o modelo financeiro da concessionária não resista em termos de já não respeitar os rácios que as entidades financiadoras da concessão impõem. E essas entidades financiadoras, que no caso, por exemplo, da Concessão Norte, são o BEI com 48%, e os outros 52% da Caixa Geral de Depósitos, do Banco Espírito Santo e do BCP em partes iguais, pura e simplesmente, digamos, era um parte indireta da negociação, não diretamente connosco, mas obviamente que as concessionárias tinham esse espartilho.
Podemos aproveitar para...
Só dizer mais uma coisa, relativamente à cobrança de portagens, dois em um, digamos assim, para que fique claro. Primeiro, a receita de portagem de que nós falamos, quando falamos de receitas de portagem para a EP, é sempre uma receita estimada, como é óbvio, porque é na base de tráfegos futuros estimados, mas é uma receita líquida de encargos de cobrança, precisamente porque as Estradas de Portugal subcontrata a operadoras das concessionárias esse serviço de cobrança de portagens, tem que o pagar. E paga uma componente fixa e uma componente variável. Portanto, quando nós falamos de receitas de portagem, para que não haja dúvida, estamos a falar de receitas líquidas desses encargos, já. Em segundo lugar, e ainda quanto a esses sistemas de portagens, eles não são assim tão diferentes. Os fornecedores da tecnologia para os sistemas de portagem são dois ou três, é aqui fria, não sei o quê, enfim, não faço publicidade, mas eles todos vão buscar aos mesmos. E têm associações entre eles, etc., como todos nós vemos quando passamos nos chamados pórticos, o equipamento, à vista, pelo menos, é igual. E já agora, em relação a uma questão que também o Sr. Deputado levantou relacionada com isto, e só para esgotar este assunto, é evidente que as Estradas de Portugal têm contadores próprios de tráfego e, portanto, sabe independentemente qual é o tráfego que passa nas estradas. E por outro lado, queria lhe dizer que a negociação deste contrato de prestações de serviços foi talvez a parte mais complexa, mais morosa, mais detalhada de todas as negociações que fizemos, e faça-me a justiça, Sr. Deputado, de supor que, primeiro, eu não consigo explicar o detalhe desses contratos assim em poucos minutos, mas que lhe garanto que, de consciência tranquila, fizemos o melhor que podíamos e sabíamos. Mas, como digo, o melhor critério para contrapor é que as Estradas de Portugal, como digo, mantêm contadores independentes de tráfego em todas as concessões. Quanto à TIR dos novos contratos que o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo pediu para referir, bom, eu queria só dizer que os novos contratos que acabámos de negociar há pouco, a lógica de negociação, o objetivo era o mesmo e tal, mas o mandato da Comissão não era tão estrito e, portanto, Não tinha uma especificação tão grande e como estávamos a falar de facto só de scouts, nós conduzimos a negociação conduzindo a resultados semelhantes, mas seguindo uma metodologia ligeiramente diferente. Mas o meu colega Vítor Almeida falará isso depois. Uma pergunta que fez, se tinha recebido algum pedido oral, não recebi pedido nenhum. Senhora Deputada Carina de Oliveira, enfim, peço desculpa, disse que os contratos estavam armadilhados, julguei entender que era o paradigma SCUT que estava em causa, mas eu sobre isso não me pronuncio, é uma realidade objetiva, nós fomos chamados precisamente a alterar os contratos SCUT, não tenho que ter opinião sobre isso. Sobre a questão de se esta é uma situação de win-win, como é que é possível numa negociação ela ser win-win, vamos lá ver. Eu comecei por dizer que a negociação é muito difícil para o Estado, porque é ele a iniciá-la para contratos estáveis e, portanto, desde logo parte de uma posição que não é de grande força, digamos assim. Em segundo lugar, seria estultícia admitir que uma concessionária se satisfaria com o resultado de negociação que a prejudicasse. As negociações foram duras, Sra. Deputada, acredite. Mas, grosso modo, como foi, aliás, já referido, como era, aliás, uma das balizas da negociação, a manutenção do chamado eufemisticamente a expectativa acionista das concessionárias, se quiser, neste caso vertente, das TIRs acionistas ou o que for, é, digamos, um dos critérios possíveis para aferir que o interesse das concessionárias não sai prejudicado. Não sairá especialmente beneficiado, tenta-se que elas finalmente tenham vontade de negociar a alteração do contrato e, para isso, é óbvio que não se podem sentir prejudicadas. Mesmo admitindo que elas marginalmente possam achar que ganham alguma coisa, como é que é possível ser win-win? Bom, é porque, repara, há aqui uma situação que é da introdução de portagens, à qual elas são completamente estranhas. Nós não discutimos com elas quais eram os tráfegos pós de introdução de portagens. Isso é um problema, como já foi referido, para a estimação, para o Governo saber, para as Estradas de Portugal saberem o que é que podem esperar. Mas eles nunca discutiram connosco o que é que vai dar na execute, não sei o quê, depois de ter portagem, qual vai ser o tráfego, andar a discutir. Não, isso foi um problema nosso, de estimativas nossas, para dentro, nunca discutimos com eles essas questões, como compreenderá. Quem presidiu as negociações fez uma referência a isso. Obviamente foi a Comissão de Negociação, tinha um mandato total para o fazer. Portanto, foi a Comissão de Negociação. Já manifestei há bocado a estranheza... Porque se o INIR tinha dúvidas, podia perguntar, nunca perguntou nada, rigorosamente nada, e o próprio INIR no seu relatório, pelo menos na versão que eu conheço, reconhece que não viu o relatório da Comissão de Negociação. Já agora, houve perguntas que os senhores deputados fizeram sobre o detalhe dos valores, concessão a concessão, etc. O meu colega Vítor Almeida dará uns flashes sobre isso, mas tudo isso está nos nossos relatórios, em quadros, em texto, está lá tudo explicitado claramente. Finalmente, sobre o Tribunal de Contas e umas referências foram aí feitas, com certeza que isso se refere a outras concessões, porque estas concessões nunca foram alvo de qualquer auditagem pelo Tribunal de Contas, portanto, isso deve ser uma confusão com subconcessões da EP ou coisa desse tipo. Queria passar agora ao meu colega Vítor Almeida, não sei quantos minutos já levamos. O meu colega Vítor Almeida, para complementar...
Não, só para precisar, portanto, as concessões em que esta comissão interviu são as 7 concessões que eram a regime SCUT, mais as 2 concessões de portagem real, a Grande Lisboa e Norte. Portanto, as subconcessões já não têm comissões de negociação, porque, repare, a intervenção da comissão, e até para referir uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Hélder Oliva Amaral, existe porque a lei prevê. A lei não prevê que nenhum instituto regulador faça a negociação. O decreto-lei que regula a negociação das parcerias é de 2003, e que depois foi revista em 2006, e prevê que sejam comissões de negociação e não entidades reguladoras. Portanto, a razão da não intervenção do INIR está aí. Naturalmente, porque, repare, a comissão reporta ao Governo e ao Governo que entrega os relatórios. No decurso das negociações, houve necessidade de pedir alguns elementos ao INIR e a resposta que tivemos foi nula. Mas isso é outra questão. A questão do win-win, enfim, eu diria que quem paga é quem vai pagar portagens, esse é que perde, porque é o único fator diferente. As compensações contingentes de que falou, provavelmente estar-se a referir às subconcessões, às 8 novas, e essas não têm absolutamente nada a ver com esta comissão. Há só uma questão que eu também se falou aqui, e eu gostaria de frisar, falou-se do modelo de gestão e financiamento. Naturalmente que um dos objetivos que foi cometido à Comissão era assegurar que a EP passasse a ter receitas mercantis. É, digamos, a lógica de toda esta transição é gerar receitas mercantis da EP por razões que têm que ver com este modelo de gestão e financiamento. Obviamente que a decisão do modelo de gestão e financiamento é uma decisão política ao qual a Comissão é totalmente alheia. Eu devo dizer que, fora do âmbito da Comissão, mas na assessoria que presta ao Ministério das Finanças, tive na altura a oportunidade de manifestar a minha discordância técnica com a solução, mas não tem nada a ver com esta comissão. Porque fui consultado pelo Ministério das Finanças, mas é uma questão que, repare, é técnica, não é política, absolutamente. Portanto, não tem a nossa... passava agora para o meu colega, se permitisse.
Eu só gostava de referir duas ou três questões que aqui foram referenciadas. Eu ouvi dizer que o relatório do INIR, sendo o INIR uma entidade reguladora, aparentemente devia ser uma entidade credível. Não é? Eu não vou discutir isso. E nós aceitamos todas as críticas que queira fazer ao relatório. Todas as críticas que estejam feitas ao processo negocial, aceitamos que sejam feitas. Mas dê-nos o direito de nos pronunciarmos sobre essas críticas. Eu estou na função pública há 30 anos, fui inspector de finanças mais de 20, fui dirigente da Especial de Finanças, nunca na minha vida me atrevi a fazer um relatório com a natureza do INIR, sem primeiro ouvir as entidades visadas. Isto é um princípio básico de quem faz estes trabalhos, a primeira coisa que tem que fazer antes de se atrever a fazer comentários é ouvir as entidades. Porque se porventura o INIR nos tivesse ouvido, se porventura o INIR tivesse entendido o contexto das negociações, seguramente não chegaria a mesmas conclusões. As conclusões que o INIR chegaria seriam exatamente as mesmas que nós temos no nosso relatório. No nosso relatório, nós não escondemos nada, nós não temos nada ocultado, os valores estão lá todos espelhados, os riscos estão lá espelhados, de acordo com os valores feitos. Eu acho muito estranho, quando se fala em prejuízo para o Estado, como é que eu comparo o prejuízo? Qual é a operação que eu faço para comparar o prejuízo? Esquece-se de uma coisa. Quando o Estado entra num processo de uma decisão unilateral, quando o Estado entra num processo desta natureza, temos assim, ou há acordo, ou há reequilíbrio e tribunal arbitral. Qual é o valor que o tribunal arbitral vai quantificar para o Estado pagar? É uma coisa, nós fizemos esse esforço neste relatório último que fizemos ao Governo, fizemos, procuramos comparar entre o valor que acordamos e o potencial do reequilíbrio, e há não sei quantos cenários são possíveis. É o cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4, cenário 5, porque manifestamente ou é difícil nós prevermos qual será o valor que o Estado tem a pagar em reequilíbrio. E quando nós analisamos isto, temos que, porque o tráfego que nós temos, a estimativa que nós temos de tráfego, é uma estimativa que vale o que vale. A estimativa que depois é feita em tribunal arbitral pode ser completamente diferente e o Estado pode ter que pagar muito mais do que a nossa estimativa. Mas eu continuo a fazer um apelo, que é, não podemos esquecer o quadro legal em que a gente atua. Temos um quadro legal, temos um contrato, temos que respeitar as regras do contrato. E a questão que se põe é, a partir do momento que o Estado decidiu, em todas as portagens, tem consequências. O Estado decidiu que tem consequências contratuais. E são essas consequências. O que tem que avaliar, essas consequências contratuais que nós tivemos, fugimos ou não daquilo que está estabelecido na lei e nos contratos. Essa é que é a avaliação que tem que ser feita.
Se o deputado das Menezes tem a palavra. Não, tem a palavra? Tem?
Antes de mais, queria agradecer, obviamente, a presença nesta nossa última intervenção, mas queria respostas simples. Queria respostas simples para perguntas que vão ser simples. Primeiro, as concessionárias receberam recebem hoje em dia mais ou menos do que recebiam anteriormente, agora como taxa de disponibilidade. Passaram a receber mais como taxa de disponibilidade do que recebiam anteriormente, em média, por ano. Isto é uma pergunta fácil de responder e legítima. Porque o que podemos comparar é o que eles recebiam e o que passaram a receber. E depois o que podemos especular é as projeções que fazemos para a frente sobre aquilo que vai ser as receitas de portagem e o valor atualizado líquido que vamos receber. E depois podemos jogar com as UOCs, podemos jogar com o que quisermos, e vão ser maiores, vão ser menores. O seu professor, como disse, é professor, conhece bem essa situação. No que referiu agora, eu só não retive o nome do Sr. Doutor, peço desculpa, Ernesto Ribeiro, referiu agora relativamente ao Tribunal Arbitral, eu concordo inteiramente consigo, ninguém sabe se o reequilíbrio financeiro iria ser decidido em sede Tribunal Arbitral de forma mais ou menos gravosa do que aquilo que foi negociado, e aquilo que foi pedido à Comissão de Negociação é aquilo que foi pedido à Comissão de Negociação. Mas eu queria que detalhasse, porque eu isso não percebi muito bem, se há ou não alguma diferença no mandato de renegociação que esta Comissão recebeu do anterior Governo face a este. E quando eu digo isto, é este... Não, mas para estas concessões... Não, mas e agora, relativamente a estas concessões que vão agora passar a ser protaxadas, se há ou não alguma alteração face àquilo que são que estava na mesa em cima das negociações. Mas eu acho que a pergunta base é esta. As concessionárias passaram a ganhar mais ou não passaram a ganhar mais do que ganhavam anteriormente? Quanto ao que podemos especular em termos de expectativas de tráfego, tudo bem. E relativamente às expectativas de tráfego, uma pergunta e com isto termino, Sr. Presidente, referiram-se ao estudo da TIS, ao qual reduziram ainda 40% de tráfego. Pronto, mas o que eu queria perguntar é se este cenário de projeção da TIS, face àquilo que eram os cenários reais de tráfego nas CUTs à altura, se o cenário da TIS era superior a esse tráfego real, se era igual, se era inferior, qual é, porque nós, não, como não temos acesso a esses dados, gostaríamos, como tiveram acesso a isso, gostaríamos de saber.
Muito obrigado. Se não havendo mais inscrições para a... Ah, pronto. Sr. Deputado Basílio Horta, tem a palavra, Sr. Deputado.
Já não há mais, é a última. Bom, muito rapidamente, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu era só para registar a consistência dos depoimentos que aqui foram prestados. A independência com que foram feitos e o facto de o Sr. Presidente da Comissão Negociadora não ter decidido nem estar sozinho neste debate. Está acompanhado dos seus colegas e percebeu-se que cada um deles tinha a sua própria área de intervenção. E foi muito esclarecedor, foi extremamente esclarecedor. Eu creio que o que está aqui em causa é muito importante, quer politicamente, quer pessoalmente, porque eu acho que a ética das pessoas tem que ser salvaguardada em qualquer momento, e por isso nós agradecemos-lhe a vossa presença e a forma tão consistente como esclareceram esta comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Basílio Horta. Tenham, para encerrar esta terceira e última ronda, Já é o segundo encerramento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na base do princípio de especialização que resolvemos adotar e que ainda agora o Sr. Deputado Basílio Horta referiu, eu vou só dizer breves palavras e vou pedir depois aos meus colegas que falem sobre quer o mandato da Comissão, de que também fazemos parte e que entregou agora um relatório, mas já agora adianto, a Comissão essa que foi também nomeada pelo anterior Governo e que está em funcionamento há sensivelmente um ano e dois meses. Quanto à pergunta do Sr. Deputado, sobre se finalmente, para ficar claro, diz o Sr. Deputado, para ficar claro, se há mais ou menos pagamentos às concessionárias agora do que havia no regime SCUT, eu pensava que já há bocado tinha sido claro, vamos lá ver se nos entendemos. Eu hoje sei os pagamentos que estou a fazer hoje em regime de disponibilidade, certo? Eu sei que pagamentos é que estava a fazer de SCUT ontem. Eu não sei que pagamentos estaria a fazer de SCUT hoje, a não ser imaginando ou tendo estimado qual seria o tráfego de SCUT hoje, isto é, está sem portagens. E foi isso, Sr. Deputado, o perfil de evolução desses pagamentos, por exemplo, ao longo de 20 ou 25 anos da vida remanescente de uma concessão, não lhe sei dizer de coisas, mas isso pode-se responder. Eu queria enfatizar outra vez, é que repare, como sabe, percebi que tem algumas noções técnicas disto, em valor atualizado líquido, imagino, se eu lhe disser, grosso modo é o mesmo, pouco importa se eu hoje pago mais e amanhã vou pagar menos, desde que o resultado seja equivalente. Agora, ano a ano, eu não lhe posso responder com exatidão, porque eu sei quanto paguei há dois anos, não sei quanto estaria a pagar hoje em SCUT. É semelhante o que se paga.
É semelhante o que era pago e a taxa de disponibilidade paga.
É semelhante. O pagamento que se fazia SCUT é semelhante ao pagamento que se faz hoje de disponibilidade. Eu vou passar então aos meus colegas e eles farão essa
permita-me só, Sr. Deputado, eu não, ninguém tem neste momento a informação nas concessões do Grande Porto, da Costa de Prata e do Norte Litoral, qual seria o tráfego se não houvesse portagens. Portanto, a impossibilidade de lhe dar a resposta de qual seria hoje o pagamento no regime SCUT é porque a realidade é diferente, há portagens, e como há portagens, há menos carros. Portanto, eu não, teríamos que imaginar uma estrada exatamente ao lado que não tivesse portagens para saber quais eram as medições de tráfego hoje comparativamente a um ano atrás. Eu posso lhe dizer, em termos de convicção, eu recordo que esta negociação foi feita em 2008 e ficou concluída no primeiro trimestre de 2009, basicamente. O contexto económico que vivemos hoje é um contexto económico que não era antevisível em 2008 e princípio de 2009. Portanto, estaremos sempre a falar de realidades e contextos completamente diferentes, o que ainda agrava mais a dificuldade desta resposta. Mas não se pode fazer uma comparação porque não há contagens de tráfego nestas concessões sem portagem. Portanto, agora, qual é o impacto das pessoas que deixaram de andar na estrada por ter portagem? Não se sabe. Não se pode saber, é impossível. É uma equação irresolúvel.
Não, era para corrigir... Era uma interpelação à mesa, ao Sr. Presidente, para clarificarmos, porque isto, de facto, houve aqui houve um nível técnico de toda esta apresentação, que eu gostaria de ressalvar, mas complica, digamos assim, a forma como o exterior olha, inclusive, para os próprios trabalhos desta Comissão. E o que eu lhe pedi, Sr. Presidente, eu fiz uma pergunta simples e gostava que ela tivesse sido só respondida, porque responderam de forma tão direta a tanta coisa que era de uma tecnicidade muito abstrata, para quem não está por dentro dos temas, mas a pergunta concreta que eu fiz foi, face ao que ganhavam anteriormente, as concessionárias passaram a ganhar mais ou passaram a ganhar menos? Foi uma pergunta muito simples e pedia-lhe se o Sr. Presidente podia reforçar o teor da pergunta.
Tenho o objetivo de aclarar a questão que o Sr. Deputado Luís Menezes fez no tempo dele, se é possível ou não saber se hoje o Estado, perdoe-me a forma minimalista que me põe no assunto, paga mais ou paga menos pela mesma coisa. Bom, o Sr. Deputado pede a palavra para... Mas a interpelação tem que ser uma pergunta à mesa. Sr. Deputado, tem a palavra? Sim, tem a palavra.
Logo que eu consiga. Ok, muito obrigado. Sr. Deputado, vou fazer uma interpelação. Sr. Presidente, se me der autorização, para fazer uma interpelação à mesa. Foi há pouco também questionado se relativamente, e até agora não respondido, e portanto gostaria que o Sr. Presidente colocasse aos nossos convidados essa mesma questão. Se a Comissão de Negociações, que aqui está hoje, que negociou as escutas que foram introduzidas pelo anterior Governo e que também negociou as escutas que vão agora, ou que estão agora a ser introduzidas, as portagens estão agora a ser introduzidas neste novo Governo, se recebeu alguma orientação para alterar os termos da negociação. Ou seja, por exemplo, se a negociação que foi feita é com tarifa de disponibilidade, em que o risco, portanto, passa a ser o risco de disponibilidade e deixa de ser o risco mitigado de tráfego, etc., etc., relativamente às questões relevantes que aconteceram na negociação anterior, se neste momento está feita houve alguma a orientação...
Está feita a interpelação. Este é um conceito... Vamos só aqui ver uma coisa. São dois conceitos latos de interpelação, mas isso também tem a ver com o meu feitio. E se estas interpelações ajudarem que esta audição nos esclareça, e por essa via esclareça os portugueses que estão interessados nesta matéria, eu prescindo um pouco da forma em favor da substância. Por isso, o Sr. Presidente da Comissão de Renegociação dos Contratos, Dr. Francisco Soares, tem... neste momento, 5 minutos para repor aquilo que são as dúvidas dos senhores deputados. Doutor Ernesto Ribeiro.
Nós gostamos de esclarecer as questões todas. Há uma pergunta que foi feita e não foi respondida, nós respondemos. Que é se há diferenças de mandato entre as anteriores e agora. Há uma diferença de processos. É verdade, está relatado nos relatórios, não podemos esconder. no primeiro processo negocial, há um primeiro acordo quadro estabelecido com as concessionárias que definem que termos vai ocorrer o processo negocial. E essas são as nossas balizas. Essas são as referências que nós temos que seguir, uma vez que é dada, somos técnicos, cobrimos ordens do governo e a instrução é dada, são estas as balizas que nós temos para negociar. E nós é com essas balizas que negociamos. O processo foi este, porque há um acordo feito primeiro com as concessionárias e depois é que o processo negocial decorre, obriga esse acordo. O acordo foi feito com a colaboração da Comissão. Nestas concessões não há nada disso. Ou seja, enquanto no primeiro acordo temos um quadro de referência para o processo negocial, nestas negociações não temos esse quadro de referência. Não temos esse quadro de referência e, portanto, as negociações, o quadro de referência é ligeiramente... ligeiramente
mais ou menos liberdade negocial, para percebermos em bom
português... Evidentemente, quando eu tenho um acordo prévio em que delimita um pouco as condições, não é a liberdade negocial, o âmbito de negociação é diferente. O âmbito de negociação é diferente, porque a Comissão não pode, por si, né, se tiver uma opinião contrária, eventualmente, a qualquer questão que esteja ali, em princípio, tem que seguir aquele mandato.
E a Comissão tinha alguma opinião contrária que faça aquilo que era o primeiro mandato que
recebeu? O primeiro mandato foi, mais ou menos, a grande questão do mandato inicial era a questão das portajadas. Né? E isso foi uma questão que foi que as concessionárias puseram em cima da mesa, com uma condição prévia. A primeira. E que o Governo aceitou, né? Aceitou que essa negociação fosse feita em global. Até porque no início o que estava previsto era eventualmente um refinanciamento das concessões. E aí podia haver benefício para o Estado desse refinanciamento de operações. No segundo contrato isso não se pôs. O Sr. Deputado pergunta, hoje estou a pagar mais ou menos do que pagaria se não houvesse as autoridades. Sr. Deputado, esse é o nosso drama. Esse é o nosso drama. Nós agora, quando negociamos... Porquê que é drama? Porque nós não renegociamos estes contratos, né? Isto está espelhado também no relatório, o nosso drama é qual será o comportamento do tráfego no futuro. Ainda por cima, se nós tivéssemos hipóteses de estabelecer regras que pudesse corrigir eventuais estudos mal feitos, nós ficávamos felizes. O problema é que não há, materialmente é impossível. Porquê? A partir do momento que eu introduzo portagens, desapareceu o referencial que era pagar em função das passagens. Desapareceu. E nós não tivemos, esse foi um drama que nós tivemos. Nós gostaríamos de estabelecer um regime que pudesse corrigir eventuais erros de estudo. Gostaríamos que pudesse. Fizemos isso na prestação de serviços. Nós na prestação de serviços fizemos isso. O que é que nós fizemos na prestação de serviços? Nós não sabemos o comportamento do tráfego. Nós não sabemos, desconhecemos. Então dissemos o quê? Vamos fazer aqui um contrato. Vamos? Não. Vamos fazer aqui umas previsões para 6 meses e ao fim de 6 meses voltamos a sentar à mesa para verificar se as previsões que nós fizemos estão certas ou estão erradas. No tráfego, Sr. Deputado, foi o drama que nós sentimos. Porque depois, nesta discussão de tráfego, de estudos de tráfego, nós temos um estudo de tráfego. Nestas negociações, sabe quantas vezes mudou o estudo de tráfego? 3, 4 vezes. Porquê? Porque à medida que o PIB vai... A simples previsão de evolução do PIB... A simples previsão do PIB altera a questão dos tráfegos. Nós, uma concessionária, não conseguimos chegar a acordo. Num primeiro momento fizemos uma proposta à concessionária para negociarmos com o estudo de tráfego. Passaram 6 meses, 7 meses, pedimos um novo estudo de tráfego e a proposta que a gente apresentou inicial caiu. Porquê? Porque os valores que a gente estimou eram completamente diferentes. Ou seja, é muito difícil. Podemos fazer previsões, mas nunca chegar a acordo com as concessionárias, sobre estudo, porque elas têm estudos mais otimistas, nós podemos ter estudos mais, e depois é qual é o PIB que vai, qual é a evolução do PIB ao longo de 20 anos. Olha, então, há aqui uma incógnita, que de facto não permite que a gente possa dizer assim, pagamos mais.
Tudo isto foi uma grande incógnita. Todo este modelo, como estava a falar o professor, com o qual discordou e disse isso em sério no Ministério das Finanças, foi uma grande incógnita.
Muito bem, vamos só ligar os microfones. Eu quero que saiam daqui satisfeitos. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Sr. Francisco Soares, Dr. Ernesto Ribeiro, Dr. Vítor Almeida, pela forma rápida e gentil e amável e simpática. como vieram a esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado.